nosso assunto agora é o futuro profissional. Como se planejar profissionalmente nesse novo ano de 2026? Será que tem mudanças que a gente pode ter nesse novo ano? O que a gente precisa analisar e como fazer isso? Para conversar com a gente sobre este assunto, estamos ao vivo com a especialista em liderança e gestão de pessoas, Rosa Berhoff. Olá, boa tarde, obrigada pela entrevista.
Boa tarde. Essa tua pergunta é boa. Como é que a gente vai se programar? E o que, que a gente está vendo no mercado? E a primeira questão, acho que é importante é olhar como que o mercado está. E temos aí alguns sinais positivos. Né? Nós temos um sinal de que o mercado parece que 44% das empresas estão pensando em novas contratações. Temos um mercado aquecido. Temos um mercado também muito competitivo, porque estamos frente a toda a tecnologia que está nos atropelando, mas que está também gerando muita demanda para desenvolvimento, aprendizado e habilitação. Temos também um outro dado que é importante, que 55% dos colaboradores ainda estão esperando que as empresas decidam sobre suas carreiras. Esse é um dado muito delicado, porque há uma necessidade das pessoas acelerarem, pensar e se apropriar sobre seu planejamento de carreira. Hoje, planejar a carreira é um assunto estratégico, né? Eu digo assim, olha, você não pode delegar para ninguém planejar tua carreira e tua vida. Mas você pode compartilhar seus planos com a empresa, com o mercado, com família, com amigos, com contextos, etc., para que possa tracionar tua carreira.
Uhum. Então, e isso é pensando em todas as áreas estão com esse mercado aquecido? Como que a senhora avalia isso?
Não são algumas áreas muito específicas, né? Principalmente as áreas onde você tem necessidade ainda de a presença de o fator humano. Essas áreas são aquecidas porque precisamos da inteligência humana para poder atendimentos, serviços, cuidados, etc. São áreas que precisam muito das pessoas. Mas, por outro lado, também temos muita demanda, e o crescimento é veloz, rápido, muito rápido nas empresas, de demanda por profissionais habilitados em tecnologia. E isto é um desafio que não dá para ficar sentado, não.
Isso que a senhora falou é muito interessante, de que as pessoas às vezes esperam que a empresa decida sobre o seu plano de carreira, né? Às vezes eu estou esperando aquela promoção, eu estou esperando o meu patrão vir falar comigo, mas como que a gente faz esse oposto, esse contrário, né? Como que a gente toma a iniciativa para tomar as rédeas da carreira?
Eu penso que tem um momento assim, muito, muito real, muito duro às vezes, quando a gente para e pensa sobre nós mesmos e faz uma autoavaliação de capacidade, de competência e de momento de carreira. É diferente quem está com é jovem entrando no mercado com aquele que já está com 45 anos ou 50 ou mais. Então, mas temos que ser muito, entre aspas, cruéis na autocrítica para poder saber exatamente o que nós temos de bom. Um bom exercício é pensar, por exemplo, no ano passado, né? Porque todos os inícios de ano existem muito boas vontades, intenções maravilhosas de querer crescer, etc. Mas no final do ano, quantas coisas deixei de fazer? E por que não foram feitas? Quais são os conhecimentos e quais são as situações nas quais eu não consegui responder? Isso também é uma coisa muito importante. Eu não consegui responder dentro da minha empresa ou dentro do trabalho que eu tenho. Não consegui responder. Temos que ser muito firmes conosco, sem se desanimar, mas sérios na nossa autoavaliação. E dizer, olha, de maneira concreta, o que eu consegui até agora, o que eu quero conseguir daqui para frente. Porque quando a gente fala se gostaria de ter uma promoção, desejo muito crescer na vida, todas essas expressões que são tão genéricas, elas não te levam a lugar nenhum. Elas simplesmente te entusiasmam um período ou você se frustra porque não conseguiu. Temos que ter muito realismo para dizer, em tantos meses, ou até o final de março, eu estou pronta para tal circunstância, ou para tal resposta que eu quero dar. E me esforço para poder chegar a isso. Quero, em dezembro do próximo, de 26, estar me candidatando para uma posição tal. Eu quero atingir tal estado, tal situação, tal condição. Então, isso é pensar de maneira muito planejada.
Uhum. E de maneira muito, muito dura, é muito difícil fazer essa autoavaliação, não é?
Sim, é difícil. Então, eu sempre digo, nós falamos muito sobre feedback, 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 aceita feedback, etc. Mas o feedback, eu preciso identificar que tem três fontes muito claras. Uma, sou eu mesma. Eu me olho no espelho e digo assim, oh, Rosa, você está muito gorda. Né? Uhum. Não gostei dessa figurita. Então, eu tenho que ser muito crítica comigo para poder dizer o que, que eu não estou gostando de mim. Uhum. No que eu estou precisando realmente aprender. A segunda é prestar muita atenção em duas coisas que as pessoas fazem com a gente. Primeiro, o que, que elas nos podem dizer como um feedback honesto e claro e objetivo sobre nosso comportamento e sobre o que nós fazemos. Né? E o que, que nós entregamos. Um chefe que diz para um subordinado, olha, você veio até aqui desta maneira, mas aqui durante os últimos 6 meses deixou a desejar neste ponto, neste ponto, neste ponto. Se o chefe não vier, por favor, pergunte para ele. Vai em busca de informação sobre você. E a terceira fonte de informação mais forte, eu diria, mas que muitas vezes não damos muita atenção, são o que eu chamo dos incidentes críticos. Por exemplo, pela segunda vez não fui promovida.
O que está acontecendo?
O que, que está acontecendo? Como outras pessoas ao meu redor, não é porque o chefe gosta mais do outro, não. Tem algumas carências ou algumas coisas que eu não estou atendendo e não estou ficando pronto para aquilo que eu quero. Então, analise suas situações críticas. Se não te chamam para uma participação de um debate estratégico, você não está presente em algumas decisões que são tomadas no trabalho, você está sendo deixado de lado em alguma circunstância. Atenção, atenção. Quanto de prontidão você está tendo para ir em frente, para se apresentar, para estar presente e dizer, olha, eu tenho um pensamento, uma ideia, etc. Então, as situações críticas são grandes pistas para aprendizagem.
E como que a gente faz essa análise e toma uma decisão de qual passo seguir? Como que a gente organiza essas ideias na mente? Pensando se, de repente, é hora de mudar de emprego ou querer realmente crescer dentro da empresa?
Olha, tem dois aspectos assim, importantes que eu digo. Quando você decide ir embora você não está sendo mandado embora, você está farto daquilo que você está vivendo e quer ir embora. Precisa se perguntar qual é o elemento que está faltando dentro daquela relação. Pode ser que tua relação pessoal ou tuas relações com outros colaboradores esteja ruim. Pode ser que você afirmou uma imagem dentro daquele grupo e que está difícil reverter essa imagem. Pode ser que existam algumas situações críticas que te colocaram numa exposição e tiraram uma foto antiga de você e não conseguem mudar. Tá? Então, eu preciso colocar essas coisas com muito realismo e dizer, aqui eu teria dificuldades de, ou pouco tempo, ou algum impedimento de reverter essa situação. Vai olhar teu bolso para ver como está tuas finanças. Não tome decisões intempestivas, tome decisões pensadas, para que você possa sair com um objetivo, para que você possa sair com uma visão de mercado, para que você possa sair ativando uma rede de pessoas, para que você possa sair com um pouco de dinheiro para suportar um período de carência. Então, você precisa fazer isto de maneira muito bem pensada. Então, só se tem situações que, eu digo assim, quando você resolve agora sair, é porque você, alguma coisa muito séria no, no, na dimensão de valores foi quebrada. Uhum. Né? De outra maneira, se eu não estou bem em competências, vou me habilitar. Se eu não estou bem em conhecimento, vou aprender. E posso, algumas coisas podem ser resgatadas.
Uhum. E pensando agora na perspectiva do gestor, do líder, do chefe, o que, que ele observa nesses funcionários e o que espera desses funcionários nesse período de mudança?
Ele, primeiro, o gestor é muito importante. Só um pouquinho, que minha a bateria está... Preciso repor.
Vamos... Estamos conversando com a especialista em gestão de pessoas e liderança, Rosa Berhoff, que está conversando com a gente sobre como se programar, mudar essas perspectivas profissionais para o ano de 2026. E o que, que pode ser mudado, né? O que podemos melhorar na vida profissional nesse ano de 2026?
É muito importante, eu coloco muito importante na relação com... o seu gestor, que mesmo que você tenha temor, medo, raiva, ódio, afeto profundo, não importa a questão emocional, é muito importante ser muito, muito objetivo no pedido de feedback e dessas informações. Sobre futuro, é importante falar com o gestor sobre as condições, sobre o futuro, sobre como te vê. E o gestor é uma ação de liderança muito clara, honesta, etc., de dizer para a pessoa o que ela precisa, né? O grau de satisfação que ela está provocando e o que está faltando. Porque muitas vezes as relações se rompem, mas o profissional sai sem saber exatamente por quê e sem ter um feedback que ajude a crescer, né? Então, os gestores precisam também se preocupar muito na maneira como eles conduzem a performance dos seus colaboradores.
A comunicação.
É um processo de comunicação muito aberto. Eu digo assim, quando você tem dois elementos dentro da relação de trabalho que são impeditivos para o teu crescimento, que são o medo e a culpa, né? Aí tenho medo do meu chefe, tenho medo de fazer determinadas coisas. Ou por culpa de, não acontecem algumas coisas para mim. Eu preciso pensar com muita clareza o que eu quero e fazer para mim mesmo a proposta. Porque não podemos viver com medos num ambiente de trabalho. Uhum. E muito menos com culpa. Vivemos com responsabilidades e com atenção a riscos.
E dentro disso que a senhora está nos explicando, quais são essas metas mais comuns, essas metas de carreira agora no início do ano? Como avaliar melhor tudo isso que passou e estabelecer metas reais para a gente cumprir no ano de 2026?
As metas normalmente nesse início de ano passam por uma revisão com uma necessidade de crescimento. Qual vai ser meu próximo passo? Né? Sempre digo, se você quer ocupar a posição do teu chefe, observe quais são os verbos que esse teu chefe já conjuga, para que você aprenda a conjugar esses verbos. Se ele decide, aprenda a decidir. Uhum. Se ele vai dirigir, aprenda a dirigir. Uhum. Se ele ensina, aprenda a ensinar. Então, você vai estar pronto quando os verbos principais do teu chefe você já estiver conjugado. Então, uhum. É uma questão de não somente querer aspirar. Então, no início do ano, normalmente a gente diz assim, gostaria muito de uma promoção, de um crescimento, de ir lá. Como me preparo para isso? O que está faltando para chegar lá? Tá? Outra meta, normalmente, é a meta de desenvolvimento. Eu quero estar melhor, eu quero fazer um curso, eu quero me habilitar. E hoje não dá para escapar das habilitações em tecnologia, em idiomas. e em estratégia. Além das questões de relacionamento. Como manejo minha emoção. A emoção muitas vezes nos puxa o tapete, né?
Esse é um ponto que os gestores sempre falam. O comportamento muitas vezes diz mais do que muitas vezes a capacidade.
É verdade. Então, esse amadurecimento, ele precisa eu combinar com alguém, fazer parceria com alguém, me habilitar, estudar o tema de comportamento humano, fazer minha terapia, enfim, preciso investir quando percebo que tenho principalmente esses dois sentimentos, medo e culpa.
Tá certo. Qual é uma outra dica, uma última informação que a senhora acha importante ressaltar sobre esse assunto?
Eu penso que, vou repetir uma coisa que coloquei no início, que planejar é um ato indelegável. Você não pode pedir a ninguém que planeje a tua vida e planeje o teu futuro. Agora, ser muito esperto para poder compartilhar a administração desse plano. Então, eu vou pedir para meu chefe um suporte para aquilo que eu estou pensando em implementar. Eu vou pedir para a minha equipe suporte e colaboração para algumas coisas que eu estou aprendendo. Eu vou ficar muito curioso em saber o que está acontecendo na minha empresa e qual é a contribuição que se espera e qual é a contribuição que eu dou. Então, eu preciso ficar alerta e aberto, né? Eu diria que para que um bom plano funcione, temos que ter coragem de dizer o que queremos.
Isso, a senhora diz, do gestor para o funcionário e do funcionário para o gestor?
Para ambos, porque ambos estão na mesma trilha. Só que estão ocupando posições diferentes.
Interessante que a comunicação é sempre a chave nesse caso, não é?
Nesse caso, a comunicação, o compartilhamento e a ajuda mútua. Tem algumas empresas, por exemplo, que hoje trabalham muito na mudança cultural ou na reforço de cultura, em cima de verbos. Então, nosso verbo comum, que todos conjugamos, é o verbo cuidar. Mas cuidar o quê? Cuidar do que entregamos, cuidar do tempo, cuidar da saúde, cuidar da energia, cuidar das relações, cuidar, cuidar, cuidar. Então, fazem grandes acordos de cuidados mútuos. Né? Então, como que eu consigo também influenciar meu contexto?
Tá certo, é isso. Quero agradecer imensamente a senhora por essa entrevista aqui na CBN. Uma ótima tarde.
Obrigada.
Boa tarde. Nós conversamos com a especialista em liderança e gestão de pessoas, Rosa Berhoff.